Se liga, fica ligado, hein?
Olá, esse é mais um podcast Se Liga, eu sou Michel Amorim.
Olá, pessoal, podcast Se Liga no ar, eu sou Bruno Alves e a gente vai comentar os bafões da semana, o BBB e dar dicas pra você que tá aí escutando a gente. Vamos lá no Instagram seguir a gente, então?
Entrou lá no Spotify, tá ouvindo a gente pelo iTunes ou até mesmo pelo Google Podcast? Não se esqueça, então, de clicar aí, dar aquela estrelinha e curtir, né, seguir o podcast, porque toda vez que a gente entrar com um episódio novo, a plataforma vai avisar vocês, combinado?
Exatamente, vai aparecer no seu feed aí da plataforma que você escuta o podcast. E olha, gente, vamos celebrar aqui que esse momento é um marco neste podcast, você que nos acompanha semana a semana, se você está chegando agora, você já vai perceber a qualidade deste áudio, pois estamos com dois microfones, né, Michel?
Gente, eu tô me sentindo porque, olha só, a gente já tinha dois microfones.
A gente tinha, o pior de tudo é que a gente tinha.
E a gente tava gravando com um, e aí eu tinha que ficar um coladinho no outro.
Quase cuspindo na cara do outro, se tivesse Covid, perigoso.
Mas olha, deu certo, a gente fez, depois de vários testes, né, a gente conseguiu arrumar aqui, e agora qualidade total, né, e fora a liberdade da gente aqui, né, de poder gravar o podcast.
Ficar numa posição mais confortável.
Exatamente.
E tudo mais, né?
Bom, mas o papo não é esse, você tá aqui pra escutar os bafões da semana, tudo sobre BBB, e aliás, BBB tá chato, tá insuportável, então a gente vai diminuir aqui ele no quadro, né, porque, olha,
eu
não
tem
tô
nem assunto, gente, eu até parei de ver Web TV brasileira, porque não tem mais o que assistir, né, tá super chato, vamos
lá
então.
Essa semana perguntaram assim pra mim, quem que você quer que saia? Por mim, saiu os três, mas como... Não dá, tem que sair um só, né? E aí, aqui eu já vou falando pra vocês, o Lucas já foi eliminado com 77%. Você achou justo, Bruno?
Eu achei que tá tudo bem ele ser eliminado com 77%, não tem problema. E agora aguardando a Slo, né? Aguardando a Slo.
A gente fazia até uma brincadeira de... Sei lá, tentar adivinhar quem seria o líder da semana.
É uma aposta, né?
Uma aposta, né? Mas... E eu, ó, toda semana, Lina. Tava tão chato que a gente parou de apostar e quando a gente parou de apostar, a Lina venceu. Olha, se tivesse apostado, eu tinha ganhado. Mas eu tô apostando
na Mega. E ela ganhou, gente, numa situação que foi bem polêmica, né? Que foi a prova de resistência que os três, PA, DG e o Scooby, desistiram... Né, da prova para que ela ganhasse, assim, na verdade ela ganhou porque ela resistiu, né, todos eles ali já tinham sido líderes e ela não tinha sido ainda, tava lá resistindo e eles quiseram desistir e ela ganhou e parabéns para ela, finalmente ela ganhou.
Pra mim, isso foi uma baita estratégia, porque se você desiste, eu tô colocando aqui entre aspas, né, se você desiste, você causa aquela emoção na pessoa, aquela empatia de Sim. que, olha, cedi a minha vez pra você, entendeu? Sim. Então aí, não me coloque no paredão. Só que não foi o que ela fez, né? Ela até sentou, conversou com eles e indicou um deles.
O que eu acho que é super legal da parte dela ter feito isso, né? Porque, tipo assim, ela foi realista com eles, né? Não deixou de tomar a atitude que ela teve que tomar em função disso.
Agora, o Arthur, desde que aconteceu essa situação dos meninos desistirem, né? O Arthur ficou muito chato. Chato ele já é, mas aí ele ficou insuportável porque ele começou a ter umas atitudes. Ai, porque vocês desistiram, vocês me colocaram no paredão. Vocês me entregaram de bandeja. Foi isso mesmo, Bruno?
Foi, ele ficou fazendo e fazendo drama, né? Ele se faz de perseguido, enfim, é a tática dele, né? É a tática dele pra ganhar o BBB, que tá funcionando aí, até porque ele tá, né, seguindo no jogo. E aí ele ficou super chateadinho falando isso, mas os caras falaram, cara, a gente tomou a decisão e pronto, acabou. No fim ele teve que superar e depois teve uma coisa boa, que o PA ganhou o anjo, né?
Exatamente. Bom, e aí o PA ganhou um anjo, deu pro Arthur, o Arthur voltou a sorrir, a ficar contente.
A fazer piadinha, conversar, ficar amiguinho, porque ele sabia que ele poderia ser imunizado, né?
Bom, e aí a gente espera o que vai acontecer essa semana.
Quem será o líder agora essa semana?
Exatamente.
Será que vem uma dinâmica, um quarto escuro, um quarto branco? Tá na hora, né?
Ah, eu já não espero mais nada. Boninho também largou de mão, foi pra Europa, foi curtir a Semana da Moda lá em Paris, largou de mão e deixou o programa aqui. Até a menina lá, a esposa dele, né? Agora
Furtado,
tá no,
tá na
no
dança
Domingão,
dos famosos,
né? Dança dos famosos. Pessoal, largou de mão. Largou.
Verdade.
Bom, vamos seguir aqui então agora falando dos bafões da semana, gente, porque olha, essa semana aconteceu tanta coisa que se a gente aqui não tomar cuidado, esse podcast vai levar uma hora aí, né? Mas
vai
eu
mesmo.
Sei que você não gosta de podcast comprido, longo, né?
Tentar otimizar ao máximo aqui o tempo, então, dos bafões da semana, e tem vários, hein? Vamos
então,
lá.
Então, vamos começar.
Beleza.
O primeiro bafão, gente, a gente já tinha comentado na semana passada e essa semana se realizou. Que é a Anitta, né, no top 1 do Spotify Global com o Envolver. Gente, a mulher não para... Foi um sucesso, o Brasil celebrou. Olha, faltam poucas coisas pro Brasil voltar nos eixos, hein? Faltam poucas coisas.
Ela foi assunto do JN, ela foi assunto da Globo News, ela estava em tudo quanto é lugar.
Sim, e nada mais justo, né? Ela conseguiu um feito que nenhum brasileiro tinha conseguido antes. É a playlist maior do Spotify, né? E é uma vitrine pra ela. Tinha outdoor dela na Times Square, tinha, gente, muita divulgação. A garota trabalhou, ela fez participação no show do Lollapalooza, ela ia apresentar também no programa nos Estados Unidos. Então, assim, ela trabalhou muito pra chegar lá e nós estamos muito felizes que ela chegou lá, né? Ela realmente leva o nome do Brasil aí pro mundo afora. O funk do Brasil também, que é um ritmo muito estigmatizado. Tinha uma época que tinha até um projeto de lei pra proibir o funk, gente. Olha, não dá pra entender o que se passa na mente dessa galera. Mas ela conseguiu, e parabéns pra Anitta.
Bom, eu vi algumas coisas, algumas críticas, e olha, essas pessoas deveriam parar e pensar no que elas estão falando, né? Cheguei a ver no Instagram gente falando assim, ah, mas ela conseguiu o primeiro lugar mundialmente, mas com outra língua, ela não tá nem cantando em português. Ai,
porque o mundo inteiro fala em português, né?
Exatamente.
Gente? Quantos países falam em português? O português é, sei lá, a 20ª língua mais falada no mundo? Pelo amor de Deus, claro que ela ia conseguir em outro idioma. Tiveram, sim, cantores brasileiros que conseguiram, né, na versão em português, como Michel Teló, que realmente conseguiu, mas o próprio Hit Garota de Ipanema não teve a versão em inglês. Sempre que uma música estoura, eles vão gravar a versão da língua original do país, porque senão as pessoas não vão saber do que se trata aquela música, né? Aqui no Brasil, que a gente às vezes escuta a música e não sabe do que é, mas mundo afora as pessoas não se interessam. Então, claro que ela explodir com o espanhol faz sentido na realidade do Brasil.
E fora que teve gente ainda comentando sobre a coreografia, que é muito sexualizada, ai, nossa.
Inclusive, eu vi uma thread muito legal sobre os sinais que esse hit dá pra Anitta na carreira dela. Falando sobre, por exemplo, o figurino que ela usa no show. Ela comparando um figurino de antes e um figurino de agora, que é um figurino diferente, né? Que destaca ali a região da bunda. Então, isso dá muito mais movimento na hora que ela dança. A própria coreografia em si, o hit da música, a estratégia de divulgação. Uma música feita e divulgada, né, nas redes sociais, mostrando aí a força da internet para lançar e ela cada vez conquistar mais ainda aí o sucesso dela que ela merece, né?
Blá, 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 blá. Então, tá criticando, vai lá, faça melhor. Tenta lá ser o número um global.
Isso, ouve os nãos que ela ouviu e quero ver se você continua.
Passando pro próximo assunto, a gente comentou aqui semana passada sobre o reality Queen Star, né? E a gente prometeu aqui falar o que a gente achou, né, do primeiro episódio. Começa você, Bruno.
Olha, preguiça, gente. Assim, eu gosto muito, né? Eu assisto muito o RuPaul e o Michel, a gente assiste bastante. Mas deu um pouquinho de preguiça no formato do programa, assim. A ideia de trazer todas elas, ir eliminando no primeiro momento. O fato de ser um programa musical não me pegou. Eu não me apego muito a coisas musicais. Poucos programas assim que eu gosto de musical, gosto por exemplo do Show dos Famosos, que, né, tem toda uma transformação ali do artista e tal, mas esse não me pegou. Outra coisa que não gostei, elas cantando a mesma música, né? Então você não conseguiu ver exatamente ali o potencial de cada drag. Eu acho que eles fizeram isso para trazer o maior número de pessoas né, pro reality, pensando nos fãs que as drags podem arrastar. Porque, querendo ou não, cada uma delas ali tem a sua base de fãs, tem, né, o pessoal que segue elas nas redes, então eles querem trazer esse pessoal para assistir o programa, por isso que eles trouxeram esse volume grande de drags ali, já cantando logo no primeiro episódio, e eliminando, e aí vai ter que eliminar muito rápido, né? E também sobra para fazer uma repescagem no futuro, para fazer a segunda temporada. Então, assim, essa parte realmente não me pegou. O fato de ser musical também não, mas assim, todas belíssimas, com look, vendendo, servindo beleza. Olha, assim, não tenho que tirar da drags do Brasil. Realmente a cultura drag no Brasil, ela existe, entendeu? Ela é uma coisa que hoje já é consolidada. Claro que a gente se inspira nas queens dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem muito potencial para fazer muita coisa relacionada ao mundo drag no Brasil. Assim, algumas figurinhas já conhecidas, outras não, mas tá de parabéns pelo elenco que se foi escolhido e pela qualidade que as queens apresentaram. Realmente, não acho que ser um reality musical pega aqui no Brasil. Acho que tinha que ser uma coisa que mostrasse um pouco mais dos desafios de viver a arte drag e da cultura em si, tá? Teve até um trecho que viralizou no Twitter, que é uma drag maravilhosa. Tipo, ela tá falando um discurso assim, triste, chateada. Aí ela fala assim, eu não vim aqui só pra ser bonita, né? Mas eu sou belíssima, ela diz. E aí o pessoal cai na risada. Então, assim, tem muito potencial pra deslanchar. Só precisa, talvez, fazer algumas adequações aí no formato. Esse negócio do trio musical também não achei que é algo tão, assim, impactante. Eu queria uma ganhadora, né? Uma winner pra gente torcer, pra gente se apaixonar por ela, né?
Exatamente. O que a gente quer ver num reality, né? A gente quer torcer por alguém. Eu acho que é isso. E nesse formato...
Tem que ter identificação, né?
Como é que, gente, você torce por uma pessoa, né? Torcer por três, por um trio, não sei, você precisa se identificar com três pessoas que são totalmente diferentes, né?
Sim.
Então, acho que dificulta um pouquinho essa identificação. Mas, assim, do primeiro episódio, a minha impressão, muita gente, não havia necessidade de colocar tudo aquilo de artista para poder eliminar logo no primeiro episódio. Parece que eles ficaram com dó de eliminar realmente com quem eles queriam trabalhar. Então eles queriam segurar a audiência e usaram desse artifício para poder eliminar e ter eliminação no primeiro episódio. Mas eu acho que a eliminação, ela faz parte, ela é importante justamente para os episódios, né? Para a série crescer. Não gosto do Dança dos Famosos, né, do Dança...
Show dos Famosos.
Show dos Famosos, né? É interessante, mas eu acho que poderia ser muito melhor se as pessoas fossem eliminadas. Aí vai aquele negócio de acumular pontos.
Eu também não gosto daquele formato. O que eu disse, citei o Show dos Famosos, é a questão do artista se transformar num outro artista,
sim.
Entendeu?
Isso sim, e é muito interessante.
Não um formato de pontuação, não acho interessante. Eu prefiro mais o da eliminação, também semanal.
E aí, gente, ó, eu peguei aqui uma informação diretamente do Instagram da HBO Max Brasil. E, pra nossa surpresa e pra sua, talvez, a Queen Stars tá em primeiro lugar, top 10 dos mais assistidos.
Da semana?
Exatamente, ó.
Mas de reality, filme, tudo?
Não, dos mais assistidos do HBO Max. Aqui tem, ó, em segundo lugar, Superman e Lois. King
Nossa,
Richard.
A produção pegou. Talvez tenha pego nos Estados Unidos,
Duna,
né?
Duna, o filme Duna. Aí tem Lakers. Tem Homem nas Trevas, que tá em sétimo lugar. Fúria Incontrolável. Harry Potter, tá em nono lugar. Harry Potter, a Pedra Filosofal, ainda figura entre os mais assistidos.
Tem muitos fãs,
do serviço de streaming. É isso, gente. O Bruno, não sei. Eu acho que talvez ele não vai seguir com a série. Eu ainda vou seguir com a série e posso comentar aqui com vocês uma pitadinha, né, do que está acontecendo no reality, porque talvez eu não desista.
Se você vai assistir a série, né, você que está nos ouvindo, conta pra gente lá no Instagram. Talvez eu comece a assistir também, continuo assistindo. Mas é que realmente, assim, gente, eu não tô assistindo muitas séries na minha vida, entendeu? E aí, assistir coisa que não me prende, aí eu não consigo mesmo.
Bom, seguindo aqui com o nosso bate-papo delicioso. Semana passada, nós falamos aqui, gente, pra você que é jovem, tirar o seu título de eleitor. E aí, olha que coincidência, né? Na mesma semana que a gente gravou o podcast, a gente incentiva vocês esse exercício da cidadania, um monte de gente famosa foi lá também incentivar jovens a tirarem o título de eleitor. Tem ali Anitta, Pablo, Luísa Sonza, Luciano Huck, o até famoso internacional. Sabe o Huck?
Foi mesmo, né?
O ator
Mark Ruffalo.
Exatamente. Ele tá aí, né, pedindo, porque já passaram por isso, né, nos Estados Unidos. Eles passaram por isso de ter esse problema, né, gente? De se você não vota, você mantém, né, aquilo que as outras pessoas querem, né, por você. Então, faça a diferença, corra atrás do seu título de eleitor, é até 4 de maio, dá tempo, pegue as informações na internet, TSE, tá? Não é difícil, é simples, é só você procurar o cartório eleitoral da sua cidade, ou até mesmo, tudo pela internet, certo? Bom, recado dado, vamos para o próximo, e vamos falar da... Ah, na verdade tem tudo a ver, né? Lola e manifestação política.
É isso, né, gente? O governo brasileiro não cansa de passar vergonha. Primeiro que aconteceu o Lola esse final de semana, teve vários shows, muita gente mandou um fora Bolsonaro, teve a Pabllo Vittar com a bandeira do Lula. Gente, aquela bandeira é maravilhosa, tem um rosto do Lula estampado. E aí o Bolsonaro ficou bravinho e mandou o partido dele entrar com uma ação no STF de propaganda política indevida. Até aí, né, todo mundo... Ficou assim, falou, nossa, será que o STF vai acatar? Pois o ministro do STF acatou e ainda disse que se continuasse, tinha que ir a polícia lá e parar com o evento.
Mas né? Fizeram tudo errado, né? Porque
não, aí o plot twist, calma lá. Aí todo mundo falou, né, nossa, nada a ver. Aí que os artistas falaram, ah, é, não pode? Aí que eles vão mesmo, quero ver a polícia chegando lá e tirando 100 mil pessoas botando todo mundo pra correr e, assim, seria bem difícil, né? Seria um escândalo, inclusive. Só que, quando o ministro lá do TSE soltou a decisão, foram ver o CNPJ da empresa convocada. Gente, eles convocaram a empresa, o CNPJ errada. Não era o CNPJ vigente do Lola atual. E aí, a decisão não valia de nada. Ou seja, eles poderiam sim fazer o que fosse. E teve, viu? Teve Fresno colocando fora Bolsonaro no telão. Teve Glória Groove com um uniforme 13. Fica aí o recado. Dizendo também fora Bolsonaro. Falando que eles não vão calar. Olha, todo mundo que pôde fazer uma manifestaçãozinha fez. E o TSE e o Bolsonaro não puderam fazer nada. Porque não tem, né, tem nem como... proibir uma situação dessa, gente. Não é campanha política. É, isso é uma manifestação
São
da opinião.
São coisas diferentes.
Exatamente. Uma coisa é, né, alguém lá chamar o candidato, colocar ele pra falar e colocar ele pra dizer agora,
pedir
você
voto.
Pedir voto. Agora, você segurar uma bandeira ou mandar um fora Bolsonaro, gente, não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver. Então, assim, é vergonha pro governo brasileiro diante de uma organização internacional, né, que é a organização do Lollapalooza. Pro TSE, que acata um pedido desse sem pé nem cabeça, porque, enfim, o ministro que saiu lá era o ministro que é parceiro do Bolsonaro. E, enfim, só... E parabéns aí pros artistas brasileiros que estão entendendo a importância de se posicionar. Inclusive, hoje, vou dar um outro bafão aqui, né? No final de semana, a Ludmilla esteve num evento com o futuro presidente Lula e... Ela fez um tweet hoje lá explicando que ela foi no evento, que ela e a esposa dela foram bem recebidas e que ela vai se posicionar assim, e é isso aí. Sabemos que a Ludmilla já foi suspeita de ser bolsonarista, hein? Curtiu o post do Bolsonaro e tudo mais, e agora acho que a consciência pesou, né? Entendeu ali a importância dela se posicionar. E se posicionar, eu acho assim, quer se posicionar contra mim? Pode se posicionar contra mim. Se ela fosse a favor do Bolsonaro... Eu ia falar, beleza, eu tenho meu julgamento. Mas tem argumentos que sejam defensáveis, assim. Não argumentos de o comunismo vai invadir o Brasil, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Ou seja, faça a diferença. Até 4 de maio, você que é jovem, dá pra tirar o seu título de eleitor, né? E chega de retrocesso.
E vote, né, gente? Não adianta também querer falar, ai, não vou votar, vou votar em branco, vou votar nulo, e achar que alguma coisa vai mudar. Nada vai mudar, tem que votar, tá? Porque quando você não vota, quando você vota branco ou nulo, as pessoas vão decidir por você. Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo da Burger King maravilhoso sobre isso.
Não é publi.
Não é publi, exatamente.
Antes fosse.
E aí, no vídeo, eles perguntam, você comeria um lanche que outra pessoa decidiu o recheio? Ou sem saber o recheio? Aí as pessoas falam, ah, não, não sei o que e tal. E aí, quando chega o lanche vem todo desmontado, sem as coisas. E no final, a mensagem dizendo, quando você não vota, é isso que acontece. Alguém decide por você e pode ser não ser a melhor coisa para você. Então, por isso que é importante votar. Escolha um candidato, né? Pesquise, leia e que faça mais sentido para sua vida aí e para suas crenças, tá bom?
Bom, o nosso próximo assunto é o seguinte, Monark, nós já falamos sobre
ele. Tá pesado esse bloco aqui, tá, gente,
pesado,
essa parte.
Mas daqui a pouco vai... Ih!
Vai melhorar.
Mas é o seguinte, a volta do Monark, né? Então vamos entender a história desde o começo. Tudo começou, né, quando o Monark, no podcast Flow, né, que é um podcast dele com mais outros sócios, falou uma grande merda a respeito de nazismo.
Sim, foi ele falou defendendo que o nazismo poderia ter um partido político, né? E não existe, né, gente? Isso daí é totalmente fora. Foi massacrado pela internet, graças a Deus.
Foi cancelado,
massacrado. A Jovem Pan demitiu ele. O canal dele lá, o Podflow lá, o Flow Podcast também demitiu ele. Ele perdeu a sociedade. Ele fez videozinho chorando, pedindo desculpa. Disseram que estava acabando com a vida dele. Até que... O que aconteceu?
Até que... Parece que vai chegar no Brasil uma nova plataforma, né? E aí ele já está em negociação com essa plataforma. Inclusive, hoje mesmo, eu entrei no Instagram dele para ver o que ele estava fazendo. E vi alguns stories que ele já está criando um espaço, uma sala para montar todo o cenário desse podcast novo dele. Ou seja, ele vai voltar, inclusive lá na parte do feed, né? Eu fui ver algumas fotos e aí tava assim... Ai, minhas férias forçadas estão acabando. E muita gente continuou a brigar com ele nos comentários. Pô, você não aprendeu. Então quer dizer que tudo aquilo que você disse, que você falou... Ué, você falou que se arrependeu. Agora tá falando que isso foi umas férias?
Pois é.
Férias são agradáveis, né? E tudo que você fez não foi nada de agradável. E eu vi até o Marcelo Taz fez um comentário lá dizendo assim... Se a vestimenta, né, se a carapuça de vítima lhe cai bem, né, lhe veste bem, cuidado para não acostumar a usar.
Então. E a Jovem Pan recontratou ele também, tá? Eu vi essa notícia aí ao longo da semana, ou seja, nada mudou na vida dele. Essas plataformas que vão dar espaço para essa gente que é doente, que é louca, que é perturbada, que é sei lá o que, não tem nenhum nome para definir isso, né? Cresce, infelizmente. Então, teve o caso da semana passada também do Telegram, né? Que precisou aí tomar água batendo na bunda, falando o TSE falando que ia cancelar o Telegram, e eles voltaram atrás e definiram que iam colaborar. Então é importante que tenha esse movimento, mas é triste que ele tá voltando aí pra falar mais asneira. E quando volta, volta pior ainda, né?
Eu acho, gente, que não é questão de liberdade, de expressão, de opinião. Porque, assim, ele reclama que, olha, a punição que eu tô tendo é desproporcional ao que eu fiz. Isso é da cabeça dele. É uma fala dele, né? Que é desproporcional. Então, tipo, querem me aniquilar. Palavras dele, né? Então, tipo, enquanto não me verem totalmente derrotado, sem espaço para poder fazer o meu trabalho, as pessoas não vão sossegar. Mas, se a gente puder... fazer uma comparação, um médico também, se fizer algo errado, um advogado, um profissional, né? Se fizer algo errado, vai perder o registro dele.
Sim, vai ter a punição dele, né?
A carteirinha de CRM, a OAB dele, caçada. Então, o profissional de verdade, né? Ele também é fiscalizado. E se ele, como comunicador, né? Que deram esse título pra ele, porque ele não deixa de ser um influenciador comunicador, né? Cometer um erro gravíssimo, por que não retirar essa fala dele, né? Não
Sim.
sei, fica
Tem que
aí
ter responsabilidade
a reflexão.
Na hora que tá produzindo conteúdo, né?
Exatamente. Bom, vamos para o próximo. A gente disse que...
Ainda tá pesado o tema, tá, gente? Mas vai
pesado,
melhorar, hein?
Né?
Tenha fé.
E o tapão que o Will Smith deu no Chris Rock no Oscar.
Então, o Oscar aconteceu esse final de semana, né? Essa deveria ser a notícia principal. A segunda notícia deveria ser: Will Smith ganhou o seu primeiro Oscar, né? Um ator negro aí que já tá há tanto tempo na televisão, produzindo filmes, fazendo obras que a gente sempre lembra. Não tinha ganhado ainda o seu Oscar, ganhou o seu Oscar, só que tudo isso foi antecipado, né, por um episódio triste que foi o tapa que ele deu no Chris Rock. Só para contextualizar rapidamente, Chris Rock fez uma piada sobre o cabelo da esposa do Will Smith. Will Smith não gostou, na hora que o Chris Rock fez a piada, a câmera foi na mulher, ela fez uma cara revirando os olhos, do tipo, não gostou mesmo da brincadeira. E aí o Will Smith foi lá, levantou do lugar dele e meteu-lhe um murro na cara do Chris Rock e saiu xingando ele e do lugar dele, falando, você tira o nome da minha mulher da sua boca e não fala da minha mulher. E aí, enfim, todo mundo ficou chocado, sem entender o que estava acontecendo. Muita gente achou, ai, será que é combinado, né? Será que faz parte? E depois a gente descobre que não faz parte. E pior ainda, a gente descobre que não é a primeira vez que o Chris Rock faz piada da Jada, que é a esposa do Will. Então assim, sem limite, gente. O povo tem que ter limite, tem que ter noção. Brincar com o corpo dos outros não é legal, entendeu? Brinca você com o seu corpo. E mesmo assim, não é legal, sabe por quê? Porque pode ter alguém ali naquele lugar ouvindo a brincadeira e a pessoa se sentir mal, entendeu? Achar que você tem aquela... Pensa daquele jeito sobre se ela tiver um corpo parecido com o que você tá fazendo a piada.
E o agravante que a piada que foi feita, né, com a esposa do Will Smith, na verdade, ela tem uma doença. E essa doença...
Pior ainda, né?
Essa doença se chama alopecia, né? E aí ela tem queda, né, dos pelos, do cabelo. E para evitar o constrangimento, a maioria das pessoas acabam raspando a cabeça, que foi o caso da esposa do Smith.
Igual ela fez.
Exatamente. E aí ela ficou totalmente... Foi uma humilhação com milhares, centenas de pessoas que estavam naquele teatro. E imagina... milhões de pessoas
assistindo na televisão,
assistindo o Oscar e vendo essa humilhação, né? Então, acho que assim, não dá nem pra colocar na balança o trauma, né? A agressão psicológica.
Total, agressão psicológica não dá pra gente medir. A agressão do Will no Chris Rock, ele pediu desculpas depois. Ele, no discurso dele, estava muito emocionado. A gente vê que ele ainda estava ali tentando entender tudo o que aconteceu. A gente não sabe, né, o que está acontecendo na família. Às vezes eles estão passando por outros problemas. E isso pode ser uma questão. Poxa, ela é uma apresentadora. Então, como é que uma apresentadora, né, fica sem o cabelo? É difícil isso para ela. E então tudo isso pode ser uma questão para a família, que pode ter levado ele até essa atitude. Depois ele, no dia seguinte, pediu desculpas diretas ao Chris Rock publicamente, né? Não fez um telefonema. Eu vi um comentário falando que foi muito importante ele fazer esse pedido de desculpas publicamente, porque mostra, né, que às vezes a gente comete erros. E o que a gente espera é que o Chris Rock também faça ali, né, um pedido de desculpas. O Chris Rock já tem até documentário falando sobre cabelo em mulheres negras. Ele é um cara consciente sobre a questão racial. Ele já fez, produziu conteúdos relacionados a isso. Então é muito estranho que ele faça esse tipo de piada. E é muito estranho que ele faça com a Jada, que é uma pessoa que ele já fez no passado. Não sei em que momento que ele achou que ele tinha essa liberdade, né, que ele não tinha, e agora ele descobriu. Mas é um momento de reflexão. Infelizmente, esse Oscar vai ser conhecido como o Oscar do Tapa, né? É o Oscar do Tapa, e não tem como fugir disso.
Eu acredito que também foi, além do Oscar do Tapa, né, foi o Oscar do Tapa na cara da sociedade, para que a gente também comece a ver, né, com outros olhos, né, esse tipo de piada, esse tipo de humor... Que não é legal, não é legal, porque quando você tá do outro lado e apontando, é ok pra você. Quando
tá
as outras pessoas
você, né?
ao redor estão rindo, ok. Mas e a pessoa que tá ali no centro
sendo
de tudo isso?
Ridicularizada, exatamente.
Né? Bom, e aí...
Vamos animar esse podcast, gente. Esse aqui é o podcast Se Liga, fica ligado, hein?
Vamos falar agora de amor.
O amor está no ar, gente. Olha, o Daniel... do BBB, do ex-BBB lá, não sei falar o sobrenome dele.
Lenhart, alguma coisa assim.
Foi questionado como estava o coraçãozinho dele, né? Ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu várias coisas. Ele não tá morando aqui no Brasil, né? Tá morando no exterior. E foi questionado, aí ele postou uma foto com um boy, falando que estava batendo mais do que nunca, mais forte do que nunca. E aí, claro, a internet foi atrás do boy dele, achou o Instagram e tudo mais, tal, e tornou público o relacionamento.
E o menino é um modelo, fazia medicina no Brasil e largou tudo para seguir a carreira de modelo. Bonito, hein?
Ele é bem bonito. Parabéns aí ao casal, né?
Ah, e você lembra no BBB que ele dava umas olhadas pro Prior?
Lembro sim. E depois, né, ele acho que já entrou falando que ele era bi lá no BBB, né? E muita gente se surpreendeu com ele depois, como ele ficou bonito, né? Porque ele no BBB colocou, ele tava feio,
ele
né?
Ele até colocou uma caixinha, cabelo longo ou cabelo curto? E a maioria votou no cabelo curto.
Então, fica aí a dica.
Tá até irreconhecível, viu?
Tá mesmo, a gente vê as fotos e não parece ser a mesma pessoa, não.
A gente segue aqui, ó, animado, a gente vai agora adocicar o nosso podcast e vamos falar
isso,
sobre...
vai ficar bem docinho, porque está chegando o quê? O que está chegando, Michel? Qual feriado está chegando?
Um feriado que tem muito chocolate.
Muito chocolate. Inclusive, fica aqui, né, uma tristeza que é o preço dos ovos de Páscoa. A gente está muito caro. Mas, para algumas pessoas milionárias, né, bilionárias talvez, não sei, isso não tem preço, gente. Ela pode comer qualquer ovo de Páscoa de qualquer lugar do mundo. E adivinha da onde que ela escolheu comer esse ovo de Páscoa?
Imagina o frete, né?
Imagina o frete desse ovo de Páscoa. Tô falando da Britney Spears, se você não viu, vai lá no Instagram dela, que tem um ovo de Páscoa lindo, maravilhoso. E aí, na descrição do post, tem um arroba, que é a Flake Cakes, que fez o bolo, o ovo de Páscoa, e acho que mandou pra ela, a gente não sabe ainda as circunstâncias de como foi essa entrega, mas a Britney Spears postou e marcou o arroba deles, porque o ovo é muito bonito, gente. Ele é um ovo de colher, e aí ele tem um granuladinho assim, todo colorido, enfim, tá lindo.
É muito bonito.
E ela postou, e claro que viralizou, né? Ela tem milhões de seguidores nas redes, isso naturalmente caiu no gosto dos seguidores dela, e muita gente começou a mandar mensagem para a empresa lá que fabricou o ovo de Páscoa, que é em Rondônia, aqui no Brasil. Então, eles começaram a ficar famosos por conta do ovo que mandaram para Britney Spears, né?
E o ovo de Páscoa foi batizado, né? Foi batizado, agora tem um novo nome, né? Em homenagem a Britney Spears.
É isso, gente. O último bafão foi esse, direto aí, né, da princesinha do pop pra vocês. E aí?
Ah, mas eu quero comentar mais um.
Ai, qual que é?
Peguei o Bruno de surpresa aqui, esse não tava na pauta,
pois
né?
Pois é, e fica colocando
coisa
na pauta.
Que é também um assunto da semana, um meme da semana, a Dona Rosângela.
Dona Rosângela, gente, eu abri o Twitter e aí eu falei, Dona Rosângela nos Trend Topics, quem será esta mulher? E aí o que aconteceu? No Rio de Janeiro tá tendo greve, acho que do ônibus, do metrô, não sei, não lembro agora exatamente, mas é do transporte público. E aí o RJ tava cobrindo, né, a Globo tava cobrindo, e aí pergunta pra uma pessoa assim, e aí, como é que faz pra chegar no trabalho? Aí a mulher responde, não sei, né, não sei, não tem como chegar no trabalho, né, Dona Rosângela? Ah, não, aí ela...
Só se for de avião, né, Dona Rosângela?
Ela fala assim, porque ele pergunta, e como é que vai dar um jeito? Aí ela falou, não sei, só se eu for de avião, né, Dona Rosângela? E, gente, maravilhoso o vídeo, Dona Rosângela, não
viralizou.
Conheço.
Viralizou.
Mas é isso que muitas vezes os patrões fazem, né? Eles não querem saber se você não consegue chegar, não consegue pegar o ônibus, eles só querem que você chegue ao trabalho.
Não foi o caso, né, porque depois a menina deu uma entrevista, disse que a patroa era muito gente boa. E, inclusive, eu cheguei a ver, a Dona Rosângela deu entrevista.
Nossa,
também.
Nossa, eu não vi.
Teve desdobramento dessa história. A Dona Rosângela deu entrevista e, gente, foi tudo numa boa. As pessoas hoje, né, elas estão mais descontraídas, né? Quando vem a TV, elas vão lá, elas falam. Algumas falam, né? Outras, nem
outras
tanto.
Outras não querem.
Bom, falamos tudo?
Um bloco enorme de bafões aí pra você.
E agora vem um bloco recheado, gente, de muita dica.
É isso aí, vamos lá.
Fica ligado, hein?
Pra começar, a primeira dica é do Todrick, Queen, a música... O clipe dele, gente, não sei se você... Primeiro eu vou começar aqui falando quem é o Todrick,
sim,
né?
Eu ia falar que a primeira dica é ouçam Todrick. Todrick, gente, eu vou ser bem, bem sincero, é a Gloria Groove dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos a Gloria Groove, que canta, dança, faz clipe, faz música, é rapper, maravilhosa.
Figurino impecável, maquiagem impecável.
O Todrick faz tudo isso lá nos Estados Unidos.
Clipes impecáveis, com histórias, olha, é sensacional.
Ele já fez dois visual álbuns, né, que é aquele álbum todo visual, então tem publicado lá no YouTube dele. Ele canta muito bem, ele ficou famoso, inclusive, fazendo covers só da voz dele, sem nenhum instrumento. Então foi assim que ele ficou famoso lá nos Estados Unidos. E agora ele é uma drag cantora aí, né, que tá tentando o sucesso. Gente, tem várias músicas maravilhosas, recomendo todas. E teve esse novo clipe de Queen, a nova música de trabalho dele. Conta a curiosidade, Michel.
Ó, o clipe foi gravado na Ucrânia, antes da guerra. E aí, gente, com cenas maravilhosas, né? Um lugar muito bonito.
Tá muito legal a produção.
Infelizmente, né, por conta da guerra, hoje tem muitos lugares destruídos, né? E muita gente morrendo por conta disso. Sim. Também. É muito triste. E aí, o clipe, ele deixa um link lá pra você que quer contribuir pra fazer doações a uma instituição que cuida do pessoal da comunidade LGBTQIA+, lá na Ucrânia, né?
Então, lembrando que toda aquela região ali é bem problemática, né? Porque na Rússia tem leis severas em relação aí restringindo a prática homossexual, publicidade e tudo mais e tal. Então, se você puder ajudar, assista o vídeo, né? Dê esse view aí pra ele, que tá sempre envolvido aí na causa. E ajude também o pessoal lá na Ucrânia. Qual a próxima dica?
A próxima dica é um filme da Disney que a gente assistiu. Disney Pixar Head.
Muito legal, gente. Eu não sei se é inspirado numa... É inspirado em alguma lenda real?
É inspirado numa lenda oriental, a lenda do panda, né?
O panda vermelho. É uma menina, gente, que tá no comecinho da adolescência. E aí ela se transforma num panda toda vez que ela fica emocionada.
É uma metáfora, né?
Sim, é uma metáfora em relação ao crescimento, né? E as mudanças que os adolescentes passam. Preparando aí as crianças, né? E trazendo esse assunto também pra... Como de forma metafórica, claro. Mas é muito fofinho, achei muito legal, vale a pena. Tem várias teorias, tem várias problematizações do filme. Mas assista o filme porque é bem legal, assim. Não achei nada muito grave e tá bem feito.
Disney é Disney, né?
Faz tudo com excelência, né?
Bom, aí a gente ainda segue aqui falando de Disney. Tem a série do Gavião Arqueiro, né? Que não é nada novo, mas eu assisti recentemente... Olha, em menos de uma semana eu terminei a série. Eu não tava dando muito, porque o Gavião Arqueiro dos Vingadores é o que menos, assim, se destaca. Não tem, assim, uma história, né? Eu não gosto muito dele. Então, por isso que eu tava protelando, tava empurrando pra assistir. Aí, quando eu comecei a assistir, adorei. Primeiro episódio, gente, tem cenas incríveis de plano sequência. Tem uma perseguição dentro do carro... Que você começa a assistir de um ângulo e aí vai girando em torno do carro e você consegue ver vários movimentos, carro capotando, vendo várias situações e sem corte, né? É muito legal. E assim como também mais pro final, tem uma cena onde você consegue ver por um recorte do prédio a duas pessoas brigando, não vou falar quem, e essas pessoas vão... andando de sala por sala e você vai vendo elas atravessando, tipo, praticamente um andar inteiro, brigando, lutando. É sensacional, fora as revelações de novos vilões que pertenciam a outras séries, né? Personagens que vieram de outro filme, como a irmã da Viúva Negra, a Helena. Né? Então, assim, é a Disney já juntando esse novo universo, porque... Terminamos com Thanos, né? Toda a série de filmes, né, que duraram ali ao longo de 10 anos pra gente chegar no final dos Vingadores, né, com Thanos. E aí a Disney agora já tá amarrando todas as pontas, conectando todos os novos personagens com novas séries. E aí provavelmente, com certeza, é tudo que a gente vai conferir lá na frente. Eu acredito que você não assistiu a série do Gavião Arqueiro... Óbvio que a Disney vai fazer um filme que você consiga entender mesmo não assistindo.
Sim,
pra
né?
quem assistiu...
Pra contextualizar, né?
Pra quem assistiu, isso vai ser, sabe, fanservice?
Né? Sim, de ver total, né?
Pedacinhos de história. Ah, isso daqui é da série, né? Eu vi, você não viu. Então, vai ser muito legal.
Ah, e o pessoal consome muito esse conteúdo, né?
Recomendo, viu? São 6 episódios, passam rapidinho.
Pessoal, olha, uma outra coisa que nós temos de dica é uma festa da espuma. Se não tem aí na sua cidade, você procura e a gente recomenda que os produtores de festa façam a festa da espuma. Ó, aqui em Campinas, né, a gente tá em Campinas, tem uma casa, né, uma balada que chama Nárnia. E eles sempre fazem essa festa da espuma. E eu já tinha visto, né, dava vontade de ir.
Eu nunca fui.
Então, eu também nunca tinha ido, mas sempre já tinha visto, sabia que conhecia. Mas ficava pensando, meu Deus, como que será que é isso? Pois bem, teve esse final de semana, a gente foi... E foi num clube aqui da cidade, então o salão, o lugar onde foi muito grande, foi ótimo, assim, ninguém ficou muito apertado, sabe? Teve espaço, boa estrutura, então foi muito legal. Basicamente, eles colocavam uma coisa que solta espuma, assim, no meio da pista, e um canhão que jogava espuma nas pessoas, e, meu, era muito divertido, porque você ia recebendo aquela espuma, assim, e molhando, claro, molhava, saía todo molhado de lá, a gente já foi com roupa própria, levou também, eles davam um saquinho pra você guardar o celular, carteira, então foi muito legal, né, Michel?
Fica esperto com o dress code, porque, olha, vá confortável.
Sim, vá confortável.
Tem gente que foi de shortinho, tem gente que foi de sunga, tem gente que foi de...
De biquíni.
Biquíni, regata.
O
importante é você ir confortável.
Com jeans, certeza.
Deixa o jeans para um outro dia.
Porque vai molhar, ficar muito molhado,
camisa,
né?
Camisa, não. Macacão, não, né? E um tênis confortável que você possa molhar e que vá secar rapidinho. Eu aprovo, adorei, né?
Também parecia gostei uma criança bastante, lá. Viu? Foi bem legal. Foi bem legal mesmo, recomendo. Se não tem... Olha, chama os amigos, vê se consegue fazer. Não é uma estrutura, acho que, muito simples de conseguir, né? Mas se conseguir, vai ser bem legal.
Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Se Liga. E olha, gostou desse episódio? Vai lá na nossa rede social, no nosso Instagram, é @podcastseliga. Deixa seu comentário, sua curtida, faz muita diferença pra gente.
Com certeza, a gente espera vocês lá. Pode mandar que a gente vai responder ou trazer aqui no podcast para comentar, tá?
Isso. E manda sugestão de pauta que a gente adora.
É isso aí. Uma boa semana para vocês e até o próximo. Tchau.
Beijo, tchau, tchau.